Eu gostaria de começar a minha fala neste ciclo de debates, 30 anos de luta pela anistia política no Brasil, lembrando Carlos Drummond de Andrade. Anistia nos becos, nos quartéis, nas mesas burocráticas, nos fornos, na luz, na solidão. Só anistia. Essa é a voz dos mortos sobre o mármore, é a voz dos vivos no batente. Ouço mil bocas em silêncio murmurando anistia. Vem, pois, ó liberdade, com teu fogo e tua rosa rebelde nos cabelos, vem trazer os irmãos para o sol puro e incendiar de amor os brasileiros. Este lugar que agora ocupo simbolicamente pertence de fato a um grupo de mulheres que enfrentaram com força e coragem o silêncio e o medo imposto pela ditadura militar. Sem muito alarde, mas com persistência, construir aos poucos uma tessitura de esperança naqueles tempos sombrios. Como o ano de 1975 foi declarado pela ONU o Ano Internacional da Mulher, na luta pelos seus direitos, Terezinha Zerbini aproveitou este momento para fundar na cidade de São Paulo o Movimento Feminino pela Anistia. Em Belo Horizonte, desde o ano de 1976, um grupo de mulheres começou a se organizar para formar o núcleo do Movimento Feminino pela Anistia. Eleonora Menicucci, Zélia Rogedo, Ângela Pesutti, Emeli Salazar, Maria Luísa Meyer, Inês Teixeira, Efigênia de Oliveira, Dona Ondina Narras, começaram a realizar visita nas casas de familiares dos presos políticos, exilados, desaparecidos, convidando as mulheres a participar do movimento. As primeiras reuniões foram realizadas na casa de Dona Ieda Mata Machado. E, posteriormente, Terezinha Zerbini foi convidada a vir a Belo Horizonte. Na casa de Dona Ieda foi lançada a semente deste movimento. Aos poucos, esse pequeno grupo de mulheres foi se consolidando e, durante todo o ano de 1976 e início de 77, reuniões foram realizadas na sacristia da Igreja Carlos Prates, sempre à noite, contando com o apoio dos padres. Nessas reuniões foi sedimentando a proposta de fortalecer e ampliar o mais possível o movimento feminino pela anistia. Aos poucos, na tessitura da trama social, foi se instituindo diversas ações, como distribuição de panfleto nas portas das igrejas, visita aos presos políticos de Linhares, arrecadação de fundos para auxiliar os presos políticos, com a venda de artigos de couro, denúncia das péssimas condições às que estavam submetidos, assistência às famílias. Muitas outras mulheres foram aos poucos se envolvendo com o movimento, constituindo uma verdadeira rede de solidariedade e de coragem. Em julho de 1977, Dona Helena Greco foi escolhida presidente e Ângela Pesutti, vice-presidente, ocorrendo a ampliação do conselho já existente desde 1976. Desde este momento, Dona Helena Greco assumiu o movimento pela anistia e, posteriormente, dedicou sua vida à luta pelos direitos humanos. Em 2005, foi uma das 52 mulheres brasileiras que entregará a lista do projeto Mil Mulheres para o Prêmio Nobel da Paz. No primeiro encontro nacional do Movimento Feminino pela Anistia, foram definidos como os objetivos gerais anistia ampla, anistia política ampla e eliminação dos atos de exceção, defesa dos direitos humanos, convocação de uma Assembleia Constituinte com participação popular, participação social e política da mulher e liberdades democráticas. Muitas intimidações e repressões tentaram impedir as ações do movimento feminino pela anistia. Bombas foram jogadas na casa de Dona Helena Greco e na igreja do Carlos Prates, que nos abrigou durante um tempo. Na época, quando da realização de reunião pró-anistia no Colégio Santo Antônio, que conseguiu aglutinar a participação de vários setores da sociedade e contou com a presença de Dona Terezinha Zerbini, foi denunciada a existência de uma bomba nas dependências do colégio. Era, na realidade, uma notícia falsa para intimidar o movimento, mas logo conseguimos que o DCE-UFMG nos cedesse sua sede na rua Gonçalves Dias e fomos em passeata pelas ruas na luta pela anistia. Nessa época, foi decisivo o apoio de um grupo de advogados que atuavam efetivamente junto ao movimento feminino pela anistia. E gostaria de homenagear a todos, nos nomes de Afonso Cruz e Geraldo Magela, que já não se encontram mais entre nós. Neste contexto, foi criada a Secretaria dos Exilados em Belo Horizonte, na qual Ângela Pesutti desempenhou o papel fundamental. Levantamento de todos os exilados mineiros, com detalhamento da situação política e jurídica de cada um, troca de correspondência entre a Secretaria e os exilados e a informação dos documentos necessários para a volta ao Brasil. Foi elaborada uma cartilha com todas essas informações e enviadas ao exterior. Marco significativo de toda essa trajetória foi a iniciativa da Associação Brasileira de Imprensa e o jornal O Pasquim de promoverem um concurso de cartaz com a finalidade de representar um forte apelo pela causa da anistia. Neide Pessoa, se inspirando nos versos da canção Não Permita a Deus que Eu Morra Sem que Eu Volte Para Lá, criou um cartaz que foi vencedor e se tornou o símbolo da anistia. O movimento feminino pela anistia acumulou forças e a crescente participação de vários setores da sociedade na luta pela anistia ampla, geral e restrita contribuiu para a formação dos Comitês Brasileiros pela Anistia em 1978. Por que rememorar esses fatos nesses 30 anos? Muitas são as razões. Toma emprestadas as palavras de Heloísa Amélia Greco, participante ativa do movimento feminino pela anistia, na sua tese de doutorado intitulada Dimensões Fundacionais da Luta pela Anistia. Salienta Heloísa, o direito à memória como dimensão da cidadania. E também as palavras de Jacques Legoff, a memória onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos homens. Dois elementos aparecem como de vital importância: cidadania e memória coletiva. Neste momento de reflexão sobre o significado do movimento pela anistia ampla, geral e restrita, minha narrativa busca as reminiscências de um passado carregado de ações instituintes e construído pela experiência individual e coletiva de cada uma dessas mulheres que ousaram interpelar seu tempo em busca de novos horizontes. E relembrando um texto de Michel Perrot, as mulheres não são passivas nem submissas. Elas estão presentes aqui e ali. Elas têm outras práticas cotidianas, formas concretas de resistência à hierarquia, à disciplina, que derrota a racionalidade do poder. Elas traçam um caminho que é preciso reencontrar, uma história a outra, uma outra história. A lei de anistia, aprovada no Congresso Nacional e sancionada por João Batista de Figueiredo em 28 de agosto de 1979, foi resultado de ampla mobilização de vários setores da sociedade, liderados pelo Movimento Feminino pela Anistia e pelo Comitê Brasileiro de Anistia, espalhados por todo o Brasil. Várias instituições também se mobilizaram, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que no seu congresso de 1977 aprovou uma moção pela anistia geral. A aprovação da lei permitiu a volta dos exilados e a soltura dos presos políticos. Foi uma vitória importante e contribuiu de maneira significativa para o início de forte mobilização na sociedade brasileira pelo movimento das diretas e redemocratização do país. Entretanto, a lei aprovada e sancionada por Figueiredo provocou diversos protestos. Se, por um lado, a anistia permitiu que perseguidos políticos exilados voltassem ao país e que presos políticos fossem colocados em liberdade, a lei promulgada não garantiu a anistia pelo qual os movimentos e as diversas instituições propunham. O adjetivo conexo, existente no parágrafo 1º, que diz: é concedida anistia a todos quantos cometeram crimes políticos ou conexos com estes, deu cobertura a todos aqueles que, em nome do Estado brasileiro, cometeram torturas e assassinatos. O conexo possibilitou que o Estado brasileiro não reconhecesse os crimes cometidos na ditadura militar em nome da defesa da segurança nacional do Estado ditatorial. Embora, nos últimos anos, as inúmeras iniciativas da Secretaria Especial de Direitos Humanos tenham objetivado esclarecer Muitos dos crimes praticados e reparar as arbitrariedades sofridas por muitos brasileiros no período da ditadura militar, muito ainda precisa ser feito. Além de não punir os torturadores, o Brasil também não cumpriu outras exigências do que se chama de justiça de transição. Criado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, a justiça de transição prevê que os governos de países que passaram por um regime de exceção devem assumir 4 responsabilidades: acesso a informações e dados públicos para preservação da memória do período, reparação do prejuízo sofrido por cidadãos que tiveram seus direitos lesados pelo Estado, julgamento e punição dos responsáveis por crimes contra a humanidade, imprescritíveis e não passíveis de anistia, promoção de mudança nas instituições de segurança pública. Dos quatro aspectos, o Brasil só enfrentou a questão da reparação. Permanece ainda sob sigilo os arquivos do período militar e também a não apuração dos crimes contra os direitos humanos. Rememorar a luta pelos direitos e pelas liberdades democráticas faz parte de um legado que toda uma geração deixou inscrita na história brasileira e que não pode jamais ser olvidado. Como diz Adalto Novaes, esquecer o passado é negar toda efetiva experiência de vida. Negar o futuro é abolir a possibilidade do novo a cada instante. Mais ainda, as ideias de justiça, liberdade, alteridade tornam-se abstrações vazias no espaço e no tempo, a partir do momento em que qualquer ação já se sabe eternamente feita e absolutamente irreparável. Buscar enfrentar essas ações é um compromisso para o fortalecimento da democracia no Brasil, como já o fizeram outros países latino-americanos que passaram por ditaduras militares, como Chile, Argentina e Uruguai. E para finalizar, nas pessoas de Dona Helena Greco e Ângela Pezzuti, presidente e vice-presidente do Movimento Feminino pela Anistia, eu homenageio todas as mulheres, as que não pude citar nessas palavras, e muitas anônimas que contribuíram decisivamente naqueles anos, quando o medo dominava o cenário político brasileiro e que, com coragem e determinação, ousaram infringir as amarras do poder dominante, inscrevendo a luta pela anistia nos seus corações e mentes, como traduzidos nos versos do poeta. E todos os meus nervos estão a rogar, e todos os meus órgãos estão a clamar, e uma aflição medonha me faz implorar. O que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem juízo. O que será, que todos os avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os destinos irão encontrar. Anistia ampla, geral e irrestrita.